Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar. Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe, atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, socorre-me, Senhor. Ele respondeu, não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu-lhe, mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas. E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O tempo corre depressa e a liturgia, como sempre, nos ajuda a celebrar a nossa fé com o tempo que passa. Né? Mas nós queremos iniciar
a nossa reflexão cumprimentando os nossos ouvintes.
Exatamente, cumprimentando os nossos ouvintes, que nos ouvem um pouco por todo lado. Né?
Sim,
fiquei
impressionado
no outro dia da mensagem e-mail que nos chegou até da China.
Da China. Bom, sim.
Tanto
sim,
um ouvinte sim, que da China disse, olha, acompanhei o vosso serviço.
Sim, pronto.
Quer dizer, encoraja, é muito bonito, porque a rádio vai por todo lado. Por isso, queremos uma vez mais convidar os nossos ouvintes, que cumprimentamos,
para
que mandem também as suas reações, as suas reflexões.
As suas sugestões. Estamos aqui sempre prontos para melhorar.
Exatamente. O Evangelho de hoje também é muito bonito, né? Do São Mateus, inicia o Evangelho com esta observação, que Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Tanto, o que é que se passa? Tanto para contextualizarmos um pouco esta passagem do Evangelho. Pelo final da sua vida pública, Jesus realiza esta grande reviravolta. Não? Decide retirar-se para o estrangeiro. Porque Tiro e Sidônia eram duas cidades que não estavam no território oficial da Palestina, daquela altura, mas pertenciam à Síria, praticamente. E hoje são lugares que estão no sul do Líbano. E naquela altura eram duas cidades importantes, sim, bonitas, que estavam na costa do Mediterrâneo, muito bonitas, e poderíamos quase dizer daquelas cidades de multiculturalidade, né? Que, cidades comerciais, cidades onde passava muita gente, de várias culturas, de várias religiões até. Pronto, Jesus decide retirar-se para estas zonas. Por quê? Se nós nos recordarmos, no capítulo 14, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. E sabemos como houve malentendidos depois desse milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque a multidão tinha percebido que finalmente temos em Jesus o Messias esperado. Aquele Messias que faz prodígios, que faz milagres, que nos mata
a fome, a sede
e tudo. E queriam fazê-lo rei. E ele tenta, a partir daquele momento, evitar as multidões. Portanto, ele afasta-se um pouco. E neste caso, como diz São Mateus, tanto retira-se para o estrangeiro para ter um pouco de calma e dedicar o seu tempo à formação daquele pequenino grupo dos discípulos. Este é o grande contexto que nós não podemos esquecer. Retira-se para Tiro e Sidônia, essas duas cidades que já descrevemos, e aqui diz São Mateus, uma mulher cananeia que vinha daqueles lados aparece com este grande pedido. Já a palavra cananeia, nós temos de perceber, né? Quer dizer, São Mateus escreve para um público de cristãos de origem judaica, tanto que sabia muito bem a tradição bíblica, etc. Tanto, se nós nos recordarmos, os cananeus eram aqueles que poderíamos considerar os primeiros inimigos de Israel quando tentou entrar na Terra Prometida. Então, esta senhora era daqueles, tanto era os cananeus. E vem com este grande pedido. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Esta é já uma grande oração, quase uma oração litúrgica, porque tem compaixão de mim, é como aquilo que nós dizemos na missa hoje, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, que em grego se diz Kyrie eleison. Portanto, é uma oração cheia de fé e dá a Jesus um título muito grande, Filho de David. Portanto, um título cristológico. O que é que nos surpreende aqui? Nos surpreende, por um lado, esta grande fé, esta insistência desta senhora, mas nos surpreende, diria eu, este paradoxo que se cria. Eu estou certo, se os nossos ouvintes forem ler o capítulo 15, nós estamos a ler no nosso Evangelho versículos de 21 a 28, mas exatamente nos versículos anteriores, portanto, no versículo 1 a versículo 20, estamos a ver uma controvérsia que se tinha criado entre os escribas e os fariseus, que eram os conhecedores da lei, e Jesus. A controvérsia sobre o que é puro, o que é impuro. Eles, os escribas e os fariseus, foram queixar-se a Jesus, dizendo, olha, os teus discípulos cometem aquilo que não é permitido na lei. Tanto comem com as mãos por lavar, e isso é uma impuridade. Não se pode. Então Jesus estabelece com eles esta grande distinção, né? Que não é aquilo que sai de fora para dentro que torna a pessoa impura, mas sim aquilo que sai de dentro para fora, tanto do coração para cá fora, que sai toda a espécie de maldade. Portanto, qual é que é o grande paradoxo aqui? Eu suponho que a beleza deste evangelho está mesmo aqui. Que em território de Israel, tanto lá entre os responsáveis da religião judaica, Jesus não é recebido. Temos esta grande controvérsia de Jesus com esses escribas, com esses fariseus. Ao passo que aqui, em terra estrangeira, e ainda por uma mulher e pagã, temos esta oração que é belíssima, uma oração sincera, uma oração confiante, uma oração comovente, uma oração insistente. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. É claro que nós ficamos, eu diria, quase escandalizados, se formos ler todo o texto, né? Aqui diz que Jesus não lhe ligou nada, não lhe deu palavra, ela insistia, ele diz, não se pode dar a comida dos filhos aos cachorros. Nós quase que ficamos muito escandalizados, não é? Portanto, ficamos muito comovidos. Como é que é possível que Jesus tenha utilizado uma linguagem assim tão dura, né? Tão dura com esta mulher que, pronto, apresentava um problema muito real, a filha que era atormentada pelo demônio. Mas Jesus responde com dureza. Mas a senhora não perde confiança.
Insiste.
Até que diz esta grande verdade, né? É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É bonito ver a importância, a força mesmo das migalhas de um alimento que é profundamente regenerador, como é a misericórdia, o perdão e as graças que nos podem vir do próprio Senhor. E então chegamos ao auge do Evangelho, quando Jesus diz a esta senhora, mulher, é grande a tua fé. Aqui temos tanto esta grande fé da mulher, e podemos dizer que é aqui onde a história nos queria levar. E mesmo esta transição, digamos assim, com Jesus, que parece não querer dar-lhe ouvidos, tanto ele queria chegar aqui. Mulher, é grande a tua fé. Tanto uma grande fé que nos vem de uma mulher, que nos vem de uma pagã cananeia, tanto uma potencial inimiga do povo de Israel. Se realmente Jesus, como ele mesmo diz, se sentia enviado antes de tudo às ovelhas perdidas de Israel, nós aqui neste Evangelho vemos que, afinal de contas, a palavra de Jesus, a missão de Jesus, a salvação de Jesus não se limita ao Israel geográfico, mas é uma salvação que vai para todos os povos. Esta é uma mensagem muito forte. Aquilo que o Papa Francisco tem dito, Igreja em Saída, Jesus saiu para fora e a sua missão é para todos, assim também deve fazer a Igreja, assim também devo fazer eu, deves fazer tu, deve fazer cada um e cada uma dos discípulos de Jesus. Sentirmos-nos Igreja em Saída. Porque a eleição de Deus, por mais pessoal que seja, é sempre uma missão universal. Nós somos chamados para uma missão. Podemos dizer que fomos chamados à fé. Somos chamados a frequentar o banquete eucarístico em cada missa, em cada Eucaristia. Somos chamados à comunidade cristã. Somos chamados a fazer parte da Igreja para uma missão universal. Tanto para sermos embaixadores do Evangelho. E eu gostaria de terminar que, com esta observação da mulher cananeia, né? Mesmo uma migalha da misericórdia de Deus é mais do que suficiente para a nossa vida. Então, sempre que nos aproximamos da Eucaristia, sempre que meditamos na nossa fé, pensemos na grandeza desta realidade. A importância deste momento, a importância deste contato com o Senhor, o qual contato nos deve também levar ao contato com os irmãos, porque a salvação a que fomos chamados, a salvação que recebemos, também nós devemos partilhá-la, devemos estendê-la aos nossos irmãos e às nossas irmãs.
Então, nesse sentido, no mundo hoje assim tão conturbado, com tantos problemas que há aqui acolado, entre guerras, terrorismo, fome, calamidades naturais, quer dizer, há pranto por toda a parte. O que significa ser fiel?
Eu acho que é uma pergunta, essa já é uma pergunta muito forte, né? E, sobretudo, se tivermos em conta os acontecimentos últimos que abalaram a sociedade, né? Portanto, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que vem muito a propósito. Recordo a grande tragédia, por exemplo, na Ilha da Madeira, em Portugal. Sim. Gente que se estava a preparar
Para homenagear
Nossa
Deus,
Senhora,
através de Nossa Senhora,
Nossa Senhora na solenidade da Assunção, que é vítima dessa grande tragédia. E 13 pessoas morrem, dezenas e dezenas de pessoas ficam feridas. E depois, na Espanha, praticamente no mesmo dia, 12 atentados, que espalham terror, também aqui morte, feridos, etc. E um pouco por todo lado temos este mundo na Serra Lioa, tanto as enchentes, as inundações, que também aqui mataram dezenas de pessoas e centenas até. Quer dizer, o mundo é conturbado. Agora, o que significa viver a nossa fé nesta perspectiva? Eu acho que, por um lado, nos temos de convencer que Jesus e Deus em geral não está ali, por mais que nós rezemos com insistência, como fazia, por exemplo, a mulher cananeia no nosso Evangelho de hoje, por mais que nós rezemos, não é que Jesus está ali para interromper o curso do universo, o curso da natureza, o normal desenvolver-se das coisas. Não. Deus normalmente deixa que as coisas corram segundo as leis da natureza. Assim como Jesus era muito reticente em fazer milagres. Tanto não fazia milagres para exibir, prontos, eu aqui sou o mago do dia, né?
Taumaturgo.
Tanto eu, taumaturgo, eu faço milagres, eu ressuscito os mortos, eu dou vida aos doentes. Não, ele não fazia os milagres por exibicionismo. Para Jesus, o milagre era o sinal. E é próprio do sinal ser um pouco ambíguo, de necessitar de uma certa interpretação. Pronto, para dizer o quê? Se por um lado Deus deixa que as coisas corram, segundo as leis da natureza, por outro lado, nós somos confortados. Nós somos, por assim dizer, iluminados no sentido de que temos a luz da fé que nos faz ver que estas todas as coisas que acontecem, acontecem dentro de um plano maior, um plano de Deus, que é um plano de redenção, um plano de salvação, um plano segundo o qual Deus está dentro da história e que o mal não tem a última palavra. Mesmo esse terror, essa fome, este pranto que vem por todo lado, tanto a fé nos diz que pela morte e ressurreição de Jesus, a palavra definitiva é palavra de redenção, é palavra de vida, que vai ser a última palavra. Isto, a mim, certamente, estou certo que a todos nós que somos guiados pela palavra de Deus, pela palavra da fé, nos encoraja a viver estes momentos com confiança, a viver esses momentos com esperança, a não nos abatermos até ao desespero. Sabemos que, no final, a verdade, a beleza, a vida terão a última palavra.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?